O Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher vai gastar mais de 700 mil dólares em carros no âmbito do programa de combate à pobreza. Uma das viaturas da lista Salta à Vista está avaliada em 92 milhões de kwanzas, ou seja, cerca de 178 mil dólares. O leilão divulgado no portal de compras do referido Ministério está previsto a compra de um total de 10 viaturas, divididas por 4 lotes, que totalizam 397 milhões de kwanzas, ou seja, 768,3 mil dólares. No primeiro lote estão inscritas 6 viaturas do tipo pick-up de 2021 e o Ministério prevê gastar 213 milhões de kwanzas no total. Contas feitas, serão 35,5 milhões de kwanzas por cada pick-up de 10 lugares que servirão para andar no terreno pelo país no âmbito do combate à fome e à pobreza. No anúncio do leilão, lê-se que esta compra de viaturas está prevista no Orçamento Geral do Estado para o exercício económico de 2022 e que o valor global da aquisição será garantido pela verba inscrita no OGE para a Comissão Nacional de Luta contra a Pobreza. Esta informação, que tem escandalizado a sociedade, acontece numa altura em que a proposta de Orçamento Geral do Estado para 2023, apreciada esta semana em Conselho de Ministros, dá prioridade ao setor social, com um peso sobre a despesa total de 23,9%, com 1,5 bilhões de kwanzas para a educação e 1,3 bilhões de kwanzas para a saúde. O ativista social Mononkwa Mapiasa lamenta este comportamento reiterado das autoridades angolanas, que, do seu ponto de vista, não ajuda a melhorar a imagem do país.
Adquirir-se carros de alta cilindrada para os líderes, ou a chefia, aumentar a vaidade, porque o termo que eu iria usar é esse, aumentarem a vaidade e o seu ego, é de facto uma demonstração clara que o país anda estagnado, porque se tivermos que avaliar quais são os resultados que essas comissões têm, que essa comissão tem estado a produzir de concreto, o resultado vamos ver que é irrisório, porque nós continuamos a ver a pobreza, não só numa situação em que nós vivemos há bem pouco tempo no sul de Angola, em que tivemos as pessoas a morrerem, animais, e que ficou conhecida como a fase mais triste da pobreza no país, mas temos pobreza aqui bem próxima. Em Luanda, vemos muitas famílias sem qualquer atendimento, pessoas que vivem da mão caridosa dos vizinhos e de algumas igrejas. O que é que o Estado tem estado a fazer de concreto? O que é que o Estado tem estado a fazer? Portanto, são questões que nós podemos nos colocar, e quando nós vemos tanto valores como esses tão exorbitantes a serem gastos em viatura, estamos a falar de viatura como poderíamos falar de outras regalias. Muitos deles acabam tendo residências pagas com o erário público. Então, por isso é que nós estamos, infelizmente, ali. Tanto, por isso é que o país está estagnado. E este é mais uma causa do porquê que o povo anda revoltado. O termo certo que eu vou usar é esse.
Mas não acha que os membros desta comissão estariam a usar como argumento a necessidade destas viaturas para locais mais distantes, mais recônditos a nível do país, onde o segmento da pobreza é muito mais ainda elevado?
Olha, para sair nos locais mais recônditos do país, como nós sabemos, usam-se os Land Cruiser, os famosos 18 províncias, que é, acho que é a série 70, acho que é isso. Portanto, aqueles são os carros mais fortes que nós temos para ir nos locais mais recônditos. Aliás, são essas viaturas que a maior parte, por exemplo, os que trabalham na agricultura, os que trabalham na desminagem, os que trabalham... Portanto, a própria, aqueles que fazem, portanto, a administração do Estado, estamos a falar do Ministério da Administração do Território através do FAS, e o próprio INE para estatísticas usam, porque são os carros mais fortes que temos e podem cobrir, de facto, o território todo. Agora, ter carros de luxo para aparecer em comunidades pobres Isto, de facto, é triste. É um paradoxo vergonhoso. É o que lhe posso dizer. Não deveria ser assim. E este Land Cruiser 18 província de que estou a falar, se tiver que comprar, portanto, sem pagar os direitos alfandegários, porque já que é o Estado, irá com certeza adquirir sem ter que gastar qualquer direito, vai gastar no máximo 36 a 37 mil dólares. Estou a falar um carro todo ele bem equipado. Portanto, aliás, estes seriam os modelos de carro que a própria administração pública toda deveria usar para poder poupar o dinheiro do povo.
Mononkwama Piasa defende que o dinheiro usado na compra de viaturas devia servir para combater a pobreza nas comunidades e não estar ao serviço de responsáveis do governo.
Os diretores desta comissão, vamos falar dos administradores municipais, estamos a falar dos diretores provinciais dos vários departamentos, estamos a falar dos diretores nacionais, estamos a falar... Portanto, são muitos carros que são comprados e é aí onde vai o dinheiro que deveria ser usado para, por exemplo, a melhoria das estradas terciárias em algumas localidades, a melhoria do abastecimento de água, a melhoria dos salários dos professores, dos médicos. É exatamente aí onde vai uma grande parte do Orçamento Geral do Estado. É uma vergonha.
Acho que com este tipo de critérios ou de políticas, a perspectiva de se combater ou, no mínimo, minimizar o impacto da pobreza terá resultados palpáveis em função daquilo que são as expectativas que os próprios membros do governo têm estado a alimentar?
Mas é claro que não. É claro que não. A pobreza combate-se com medidas radicais. Medidas radicais. Estou a falar de medidas estruturantes radicais. É necessário que se mudem paradigmas. É necessário que se mudem práticas. É necessário que todos aqueles que tiverem tanto a liderar esse processo tenham um espírito patriótico, um espírito de amor ao próximo, em que tem que se sacrificar alguns hábitos, portanto, e alguns egos também, para se poder combater a pobreza. E nós vemos exemplos disso acontecer em várias partes do mundo. Por exemplo, Uganda, a Ruanda hoje está como está, porque o presidente Kagame teve exatamente que chamar os seus governantes a esse sacrifício. Portanto, o Estado pode criar salários atrativos para os membros do Executivo. Quem quiser adquirir uma viatura, pode adquirir por meio de crédito, tanto bonificado ou não. O Estado pode criar políticas dessas pessoas adquirirem carros sem ter que pagar direitos alfandegários, portanto. Mas essa gente tem que comprar o carro com dinheiro deles. Com dinheiro deles, porque tem que se fazer sacrifícios. Não é possível combater essa pobreza sem medidas radicais e sem sacrifício.
Acha que estas medidas radicais não têm estado a acontecer, pelo menos neste mandato do presidente João Lourenço?
Mas é claro que não, é claro que não. Quando você anda, aliás, uma das primeiras coisas que de facto fez com que houvesse uma grande aceitação do presidente João Lourenço contra todas as críticas que primeiro havia em 2017, era exatamente porque ele prometeu algumas mudanças radicais na forma de fazer as coisas, por exemplo, limitar as viagens na primeira classe de alguns membros do Executivo. Portanto, ele prometia muito, mas depois, talvez porque ele não conseguiu satisfazer a máquina.
Por sua vez, o analista político Albino Paquisi reprova a insensibilidade dos governantes angolanos que não se coíbem de exibir viaturas de luxo diante da indigência da maioria dos angolanos. Defende, por outro lado, que os ativos recuperados pelo Estado angolano deviam estar ao serviço deste programa.
Nós estamos numa fase em que estamos a recuperar ativos, não é? Ativos móveis e imóveis, temos carros recuperados. Quer dizer, por que que o mesmo Estado, ao invés de pegar nesta verba e endossar para os mais de cento e tal milhões de kwanzas, endossar para ou 700 milhões de kwanzas, endossar para o próprio programa de combate à pobreza e pegar nos carros que nós recebemos, portanto, que nós recuperamos do combate à corrupção e introduzir esses carros também, muitos deles são tão carros de luxo e topo de gama, porque as pessoas vão chegar longe. Porque a razão é que nós temos sempre que gastar um bocadinho mais quando estamos a gastar demais. E depois fica-se com a ideia, não? E que nós vamos combater a pobreza, mas sendo ricos, ou seja, aqueles que estão à frente destes programas, como nós temos dito várias vezes, têm que ser pessoas com vocação de serviço social. O serviço social, que é uma licenciatura que se faz no estrangeiro, nós aqui também temos, mas em número muito reduzido, é para pessoas vocacionadas para realmente combater a pobreza. Veja lá um exemplo muito simples. Quando veio cá a princesa Diana, quando esteve aqui em Angola nos anos 90, a princesa apareceu com uma roupa realmente daquelas, umas roupas humildes. Não é que a princesa não pudesse aparecer com o melhor vestido, mas apareceu com roupa humilde. Significa que quem vai ter com os pobres e quem vai combater a pobreza, mesmo que possa ser rico, ele pessoalmente tem que ser humilde. E o Estado angolano tem que dar exemplo nessa perspectiva. Nós temos estado muito escandalizados quando programas destes e pessoas que se metem neste combate à pobreza e de facto vêm com os carros mais caros, com as roupas mais caras. Depois, o resultado é este. Qual é o resultado, Arão? O resultado é este. Nós temos muitos programas de combate à pobreza, inclusive o programa Quenda e todos os outros, mas não estão realmente a combater a pobreza. Porque não estão a dialogar diretamente com os pobres e não estão a perguntar aos pobres qual é a melhor solução para o nosso próprio problema. Portanto, a mim me parece muito escandaloso e nós devíamos, de uma vez por todas, acabar com estas manias. Não, essas manias são manias antigas, que vem de há 40 anos. Nós vimos durante o consulado do presidente José Eduardo Santos, dos 30 e tal anos de governação, houveram muitos programas de combate à pobreza. Nenhum deles conseguiu combater a pobreza. Por quê? Por causa desta maneira de que quem vai combater a pobreza quer primeiro combater a sua pobreza, encher o seu bolso, indo, portanto, nos bolsos do Estado, e não conseguimos realmente assim combater a pobreza.
Albino Paquisse fala igualmente da proposta de Orçamento Geral do Estado apreciada esta semana em Conselho de Ministros, referente ao ano de 2023. Para o também docente universitário, o incremento registado nos setores da saúde e da educação ainda não satisfaz.
O meu ponto de vista, primeiro, vamos dizer que não é mau quando se acrescenta, quando se acresce no Orçamento Geral do Estado. Nos outros orçamentos nós não tivemos esses incrementos. Não é mau, portanto, fazer este incremento no Orçamento Geral do Estado, essencialmente para os setores sociais, que vai incluir a saúde e a educação, primeiro para as condições de trabalho, porque todos os profissionais da saúde e todos os profissionais da educação, o que têm reclamado é melhorias das condições de trabalho. Desde os professores, por exemplo, pedem, portanto, a merenda escolar para os nossos estudantes, porque não é fácil dar aulas a estudantes que não comeram, a estudantes que não jantaram, que não matabicharam e que certamente não almoçaram. Isso é para o bem do próprio país, é para o benefício do próprio país. Eu, portanto, devo dizer, meu Marão, que nós temos que olhar para isto com olhos de ver, porque esses professores, esse pessoal da saúde, o pessoal do setor social, quando está a reclamar por condições, está a dizer, vocês que têm o poder na mão, titular do Poder Executivo, presidente João Lourenço e outros, tenham atenção a estas pessoas, porque é mesmo para a melhoria do setor da educação, mesmo para a melhoria do setor da saúde. Este incremento não é aquele incremento que é pedido pela UNESCO, que é no mínimo, por exemplo, na educação, 15%, na saúde, 20%. Nós estamos ainda muito distantes. Quando me diz que são mais ou menos 21% no todo o global, aqui significará 8% ou 9% na educação, mais 10% na saúde. Não é aquilo que nós queríamos, mas é um bom passo. Agora, há aqui uma coisa que nós temos que fazer enquanto país. Angola, não é possível que Angola, que tenha tido independência em 1975, a independência foi, da Namíbia foi nos anos 80, nós hoje, para nos curarmos de certas doenças, para termos aqui questões de saúde resolvidas, temos que ir à Namíbia. Não é possível. A Namíbia não tem a riqueza que nós temos. A Namíbia não tem a riqueza que nós temos, petróleo, diamantes, o mar, quer dizer, não tem. Então, portanto, nós temos que, a nível do país, decidir. Os partidos na oposição, o partido que está a governar, decidir que nós temos que, nos próximos anos, aumentar o nosso orçamento da educação e da saúde, essencialmente para 20% ou mais, no sentido de nós podermos colmatar esses problemas que são graves. Por quê? Porque, efetivamente, nós ficamos muito mal na fotografia da Austrália, partindo do momento coisas que, inclusive análises de sangue, que requerem tanto grandes tecnologias. Temos que ir à África do Sul, temos que ir à Namíbia. A Angola já não está no momento de fazer isso. São 20 anos de paz e temos que pôr a mão na cabeça e dizer, temos que parar com isso e temos realmente que aumentar o nosso orçamento na educação, essencialmente, e na saúde, para termos um país melhor, com pessoas em melhores condições para trabalhar e para levar o do país ao desenvolvimento.
Entretanto, para a chefe do Departamento da Direção Nacional do Orçamento, o Programa de Combate à Pobreza está entre as prioridades do governo angolano. Ana Nogueira destaca os programas destinados à melhoria de vida das mulheres no meio rural.
Assim, muito rapidamente, nós temos o Programa do Combate à Pobreza, temos o Programa da Melhoria do Ensino Primário, temos também o Programa da Melhoria da Saúde Materno-Infantil, não é? Então, são alguns destes 7 programas que têm esta incidência mais forte no género.
Durante o momento de perguntas e respostas, uma das intervenientes levantou a necessidade de se olhar, sobretudo, para a condição das mulheres nas zonas rurais.
Sim, é verdade que nós temos que ter uma ação mais específica na mulher rural, tendo em conta as dificuldades e acesso até a determinadas ações, mas nós não queremos trazer essa separação, não é? Não queremos separar a mulher rural da mulher urbana, porque por vezes o problema é similar. Então nós, com o orçamento sensível ao género, nós queremos trazer também esta equidade. Trabalhar sim com a mulher rural, com várias ações, a nível do combate à pobreza, nós temos projetos que alavancam sim a mulher rural, mas também a nível de outros setores, também temos ações que trazem essa equidade.
Finalmente, Ana Nogueira reconhece que a mulher em Angola continua numa condição de vulnerabilidade e o Orçamento Geral do Estado tem no género uma atenção especial nos programas do combate à pobreza.
Como nós referimos, houve um trabalho referente ao orçamento, porque era preciso trazer esta visibilidade sobre o género, ações que tenham impacto no género a nível do Orçamento Geral do Estado. Foi com essa perspectiva que criamos com uma metodologia no âmbito dos marcadores do género e conseguimos então identificar que programas, ou porque a nossa metodologia é mais virada ainda sobre os programas, que programas então têm um maior impacto no género. Então, de um leque de 70 programas do PDN 18-22, nós identificamos cerca de 56 programas que têm impacto no género, sendo 7 aqueles que têm um maior impacto no género, ou seja, todas as ações que são preconizadas nesses 7 programas têm uma incidência muito grande no género.
Esses 7 programas têm sido efetivamente materializados?
Sim, em princípio sim, eles têm sido materializados, mas o que ainda nos falta é, de alguma forma, esta sensibilização dos setores que estas ações têm que estar voltadas ao género e referir não só a nível género mulher, mas para trazer esta equidade. Ainda há um trabalho que vai ser feito com os setores para pensarmos exatamente nas ações sensível ao género. Todas as ações preconizadas a nível do orçamento voltadas, quais as que estão mais voltadas ao orçamento sensível ao género.
Exatamente. Apesar de se trabalhar para essa equidade do género, as mulheres continuam a ser o grupo mais penalizado.
É verdade, é verdade. É só ver que a nível do setor informal, nós temos mais mulheres do que homens. E no setor formal, nós temos mais homens que mulheres. Mas é exatamente com esta visão que o Executivo quer, de alguma forma, equilibrar este paradigma. Ou seja, não enaltecer mais os homens no mercado formal, mas também as mulheres. É assim que hoje nós vemos muitas mulheres em cargos de direção e chefia. É só vermos que nessa nova legislatura temos uma vice-presidente, temos uma secretária de Estado da Ação Social, temos uma presidente da Assembleia Nacional. Então é uma ação também do Executivo trazer esta melhoria, não é, na equidade do género.
Ana Nogueira, Albino Paquis e Monon Kwame Apiaça foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.